Vamos para o Fórum TSF, o último desta semana, com moderação de Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
Bom dia. No Fórum TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião sobre a estratégia do Governo para travar o avanço da Covid. São medidas equilibradas para acautelar a saúde, ter em conta a educação e sem prejudicar muito a economia? E compreende a exigência de um teste negativo para entrarmos em alguns espaços? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Pode também participar no debate online e, para isso, basta que escreva a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Mas há aqui mais medidas. Queremos também saber se concorda com esta semana de contenção que vamos ter em janeiro, ali na primeira semana. Esta contenção com teletrabalho obrigatório pode ser uma forma eficaz e sem aulas? São essas duas grandes questões. Esta semana de contenção em janeiro pode ser uma forma eficaz de compensar eventuais excessos cometidos no período de festas? O adiamento do regresso às aulas, que fica marcado apenas para 10 de janeiro, compensado no Carnaval e na Páscoa, é uma boa solução? E a decisão do Governo de repor os apoios Covid às famílias que se identificar com os filhos pode facilitar a vida dos pais e das mães naquela semana de contenção? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Tentando aqui simplificar as medidas ontem anunciadas pelo Governo, as novas medidas, o certificado digital é obrigatório quando queremos ir a um restaurante, a um estabelecimento turístico ou de alojamento local, a eventos, nomeadamente um teatro ou um cinema, e portanto eventos com lugares marcados, e também para ir ao ginásio. Aí basta mostrar o certificado digital. Mas há novas medidas também a nível da testagem. Mesmo quem já está vacinado tem de apresentar um teste negativo quando visitar um lar, for a um hospital visitar um doente, para grandes eventos em lugares marcados, em recintos improvisados ou recintos desportivos. E, claro, também discotecas e bares. Aqui, mesmo quem está vacinado, tem de apresentar um teste negativo. Nas fronteiras, aí foi anunciado que será exigido um teste negativo obrigatório para todos os voos que cheguem a Portugal e depois essa medida à semana de contenção de contactos de 2 a 9 de janeiro. E nesta primeira semana de janeiro há teletrabalho obrigatório. As aulas ficam suspensas, nas universidades não, porque universidades e politécnicos têm autonomia, mas em todos os outros graus de ensino o recomeço das aulas fica marcado apenas para 10 de janeiro e neste período, entre dia 2 e dia 9, as discotecas serão obrigatoriamente encerradas. Queremos ouvir a sua opinião sobre estas medidas do Governo. É uma boa estratégia aqui para equilibrar a saúde, a economia e a educação? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Iniciamos aqui o debate com o contributo a Inês Cardoso, diretora do Jornal de Notícias. Bom dia, Inês, bem-vinda ao Fórum. Hoje o editorial do JN reflete sobre estas medidas do Governo e reflete sobretudo sobre este equilíbrio aqui nestes três fatores: a saúde, a economia e a educação, dando no editorial da direção do JN aqui um destaque especial à educação. O lugar do aluno é na escola. Porquê é que neste editorial decidiram fazer enfoque nesta questão, Inês?
Bom dia, Manuela Cássio, e bom dia a todos os ouvintes do Fórum. Focámos a escola porque nos pareceu que há desta vez, apesar de no essencial serem medidas compreensíveis, porque era essencial nesta altura colocarmos um travão e, portanto, não discutimos a intenção e a necessidade de haver medidas nesta altura, eventualmente até mais restritivas do que uma grande parte da população estaria à espera e, portanto, no essencial não discutimos isso, mas parece-me haver, na verdade, um problema, um sinal errado e um risco nestas medidas. E eu vou a um de cada vez e começo pelo sinal errado para explicar essa questão que colocas relativamente à escola. O sinal que me parece ser dado é de que, mesmo mantendo toda a economia em funcionamento, à exceção das discotecas, que são de facto uma parcela muito reduzida que vai parar, tudo o resto se mantém em funcionamento, as escolas fecham. E percebendo eu a intenção de tentar que os pais que se movimentam à volta das escolas também parem, de incentivar que todos fiquem em casa com o teletrabalho obrigatório, na verdade vamos ter muita dificuldade em sentir essa tentativa de contenção, mantendo toda a atividade a funcionar. Uma coisa é estarmos a falar de uma semana de contenção num ambiente em que já estivemos de confinamento e, portanto, quando medidas mais restritivas se sentiam verdadeiramente no terreno, íamos para as ruas e as víamos desertas. Outra coisa é no atual estado de funcionamento de comércio, restauração, serviços, de tudo aquilo que necessariamente e bem o governo não quer afetar. Portanto, o sinal que estamos a dar é que no meio de toda esta atividade a escola é a menos relevante no sentido em que pode parar. E podem dizer-me, ah, mas vamos compensar mais à frente. Vamos, com um desequilíbrio completo no calendário escolar, vamos ter um segundo período que se vai prolongar muito, até muito perto da Páscoa, ficamos sem pausa no Carnaval, apenas com a terça-feira, portanto geramos um desequilíbrio no calendário e demonstramos que, apesar de estarmos há um ano e meio em pandemia, o que já tantas vezes falou de capacitar as escolas para um ensino misto, afinal não fomos capazes de o fazer, porque era muito simples conseguir este mesmo efeito de contenção ativando, por exemplo, o ensino à distância nos primeiros dias do segundo período. Portanto, o que parece revelar-se aqui é que o governo tem sido preguiçoso no que diz respeito à educação e na preparação da escola para estes desafios e acaba por ser o setor onde mexe, que verdadeiramente para neste arranque de ano, é a escola, que é algo que tem sido sacrificado com efeitos que estão a ser já documentados, que sabemos que vão demorar a recuperar nas aprendizagens dos nossos alunos. Portanto, para mim, este é efetivamente um sinal errado que é dado com esta paragem. Vou, antes disso ainda então, ao que eu referi a ser um problema nestas medidas, é que estamos numa altura em que, por um lado, não pretendemos afetar a atividade económica, mas, por outro lado, precisamos que, face ao aumento de contágios, face à circulação de novas variantes que já hoje estão a levar vários países a aumentar restrições, como a limitação de voos vindos de determinados países africanos, estamos num equilíbrio muito precário. E quando falo em problema, não é um problema nas decisões que foram tomadas pelo governo, mas é um problema que limita esse nível de decisão. É que é muito mais difícil fazer contenção tentando não mexer na economia. E isto não é uma crítica, porque parece-me correto o caminho que o governo tenta seguir de não mexer, por duas razões. Porque estamos com uma grande saturação com a pandemia e, portanto, qualquer paragem dificilmente terá aceitação das populações se não for muito bem justificada. E, por outro lado, de facto, tivemos já muita perturbação em muitos setores da atividade e, portanto, é cada vez mais difícil encontrar aqui um ponto de equilíbrio que não perturbe ainda mais toda a nossa economia. Mas há depois um segundo fator, é que vamos ter eleições a 30 de janeiro e isto está sempre a pesar nas cabeças dos partidos e nas cabeças dos nossos decisores. É que, tentando agradar, no fundo, a todos, mas ao mesmo tempo mitigar os riscos, aquilo que se procura são soluções que procurem contenção, mas ao mesmo tempo não tenham efeitos muito impopulares, nem tenham um grande impacto em setores de atividade que podem ser reativos a medidas mais restritivas. E, portanto, este é um problema de base que nos condiciona nos próximos meses e que vai levar a que seja cada vez mais difícil e mais ponderada a atuação política. Finalmente, eu referi um risco que eu vejo nestas medidas, que é a questão da dupla certificação, digamos assim, a necessidade de apresentar em muitas atividades o certificado e, simultaneamente, um teste negativo. Esta medida, do ponto de vista da saúde pública, faz todo o sentido, porque nós sabemos que o facto de alguém estar vacinado não impede que possa ter o vírus e que possa transmiti-lo e, portanto, esta tentativa de conter a transmissão consegue-se bloquear somando-lhe um teste negativo. Mas é preciso, por um lado, aguardar que se clarifique bem de que eventos é que estamos a falar, mas é preciso também que estas mensagens sejam transmitidas sempre com grande explicação, que haja um grande esclarecimento público em relação a isto, porque senão corremos o risco de a população considerar que então há uma certa inutilidade no certificado, logo uma certa inutilidade na vacinação. E numa altura em que estamos num ponto de aceleração de terceiras doses e simultaneamente em que vamos querer iniciar a vacinação de crianças dos 5 aos 11 anos, que é uma decisão polémica e que só se pode justificar, como têm alertado os pediatras, com a capacidade de então aproveitarmos essa vacinação para normalizar o mais possível a vida das nossas crianças e adolescentes, numa altura em que vamos de facto iniciar estes processos tão decisivos, é essencial que a população entenda bem os benefícios da vacinação, que se esclareça efetivamente em que situações é que vamos exigir esta dupla certificação e que não haja o risco de começarmos a desconfiar da vacinação, porque essa tem sido precisamente a nossa mais-valia, o facto de termos uma grande adesão à vacinação e de termos taxas muito elevadas, tem-nos mantido com níveis de proteção e com uma taxa de gravidade da doença abaixo da média na Europa, sobretudo a Europa Central e a Europa de Leste, que estão neste momento a pagar a fatura pelas baixas taxas de vacinação.
A análise da Inês Cardoso, diretora do Jornal de Notícias, relançando o debate que hoje fazemos aqui no Fórum TSF e que opinião têm os nossos e as nossas ouvintes, como é que olham para as medidas anunciadas ontem pelo Governo? São medidas equilibradas? Temos aqui diversos fatores a ter em causa. Temos a questão da saúde, que é a questão essencial. Temos a questão económica. Numa altura em que a economia começa a recuperar, é importante manter essa recuperação. Temos também aqui a questão do ensino. Que opinião tem? O Governo conseguiu, aqui com estas medidas, equilibrar aqui estes diversos fatores que estão aqui em jogo? São medidas equilibradas para acautelar a saúde sem prejudicar muito a economia? E compreendem a exigência de um teste negativo para entrarmos em alguns espaços, para visitarmos o lar, para irmos visitar alguém que está num hospital, para irmos a um espetáculo sem lugares marcados, para irmos a um estádio ou outro recinto desportivo. Faz, em sua opinião, sentido termos de apresentar o teste negativo, mesmo tendo já a vacinação? E como é que olha para esta medida desta semana de contenção em janeiro? O Governo chama-lhe a semana de contenção de contactos. De 2 a 9 de janeiro teremos teletrabalho obrigatório, recomeço das aulas apenas a 10 de janeiro e encerramento de discotecas. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. Doutora Maria João Sarmento é médica, liga-nos do Porto. Qual é a sua opinião?
Bom dia. Olha, eu acho bem, eu concordo com estas medidas. Acho que, pronto, já houve erros em que nós corremos atrás de prejuízo. Desta vez, acho que estão a pensar em medidas equilibradas, não muito penalizantes para a economia e para a vida das pessoas. Agora, é preciso realmente, eu acho que o povo português compreende e agradece que, acima dos interesses eleitorais, se mostre um interesse responsável por controlar esta situação que se reveste de efeitos tão negativos para todos. Acho que, pronto, que nós realmente, a nossa população mostrou realmente estar à altura e mostrou um sentido de responsabilidade muito bom com a alta taxa de vacinação. Não podemos deitar tudo a perder, porque
Houve aqui um problema na ligação, pensei que a chamada tinha caído. Estava a dizer-nos, bem percebi, que o essencial depende de nós também.
Como?
Houve aqui um problema na ligação e houve aqui um silêncio. Julgo que nos estava a dizer que o essencial depende também do comportamento de cada um de nós nesta fase.
Sim, mas acho acertadas estas medidas, porque acho que desta vez estão a antecipar um prejuízo e que não são medidas extremamente, quanto a mim, que mexam muito com a vida das pessoas. Acho que nós agradecemos a que os governantes, mais do que estarem preocupados com aquilo que lhes pode dar votos, mostrem um sentido de responsabilidade no controlo da vida do país. Qualquer situação que agrave a pandemia, quer dizer, isto decorre dos não vacinados e não dos, e pronto, porque os vacinados fizeram a parte deles, mas os não vacinados podem estar a pôr em risco a vida até das pessoas, quer dizer, não, nem que não seja tanto a mortalidade dos que estão vacinados, nem isso, mas pelo menos a economia, quer dizer, que mexe com a vida das famílias. E portanto, acho que realmente a população portuguesa foi muito responsável na forma como aderiu à vacinação, mas há que continuar a procurar guardar toda uma sociedade e a obrigar de forma indireta que aqueles que não foram vacinados poderão ser responsáveis por voltar para trás disto tudo, sejam de uma forma ou de outra impedidos de toda aquela liberdade, porque foi uma escolha deles, a escolha de não serem vacinados, mas a sociedade também deve escolher proteger-se dos riscos que eles nos trazem.
Obrigado, doutora. Obrigado, doutora Maria José Sarmento, testemunho desta nossa ouvinte médica que nos liga do Porto. Que opinião tem o advogado Fernando Forte, que está em Lisboa? Bom dia.
Bom dia e obrigado por mais esta oportunidade. Tentarei ser o mais breve possível. Ora bem, pegando nas palavras anteriores da ouvinte anterior, eu tenho seguido e tenho concordado com a maior parte das medidas do governo, não tendo concordado com decisões que foram tomadas antes destas, quando foi do desconfinamento, e já explico porquê. E pegando nas palavras da ouvinte anterior, aquilo com que eu não concordo é que precisamente o que se está a fazer com estas medidas é fazer equivaler não vacinados e vacinados. E é esse o erro. Porque ao permitir-se, portanto, primeiro, nunca se deveria ter libertado o certificado digital para entrada em determinados locais. Portanto, tem que haver aqui, nesta pandemia, é o que eu quero dizer, para me expressar bem, uma diferença entre vacinados e não vacinados. Porque se fazemos equivaler uma coisa à outra, isto é um manancial para os antivacina e para os negacionistas, que já está a acontecer. Eu ontem limitei-me a fazer um comentário na página do Sr. Primeiro-Ministro no Instagram. Fui insultado por me ter vacinado. Não vou dizer a expressão, mas era qualquer coisa manso, por me ter vacinado.
Insultado por outras pessoas que estavam a fazer comentários.
Exatamente. Portanto, eu posso dizer, enfim, estamos aqui, mas não é assim. Houve mais do que isto, mas a primeira foi logo: és um boi manso por te teres vacinado. Porque outros não se vacinaram e estão agora iguais a ti. Portanto, estas medidas estão erradas. Primeiro, nunca se deveria ter acabado com o certificado digital para acesso a restaurantes, bares, discotecas, etc. Porque se misturaram vacinados com não vacinados. E já se percebe cada vez mais que esta pandemia é dos não vacinados. E agora o erro é, precisamente outra vez, colocar em pé de igualdade vacinados e não vacinados. Porque então todos pensamos, até eu, que a vacina não serve para nada. E o esforço que milhões de pessoas fizeram para se vacinar é inglório. Porque se eu, que tenho o certificado digital, fui às duas vacinas, confiei na ciência, tenho agora que apresentar um teste negativo para viajar, para entrar em determinados locais, e os não vacinados também, não estou a ser compensado como cidadão por ter cumprido as leis sanitárias que me foram impostas para me fazer vacinar. E é isto, e eu espero que estas medidas sejam alteradas. Porque isto é um manancial fabuloso para os negacionistas e para as pessoas anti-vacina. No mais, concordo com as medidas, com a semana de contenção, etc. Fazer equivaler não vacinados a vacinados é um erro crasso, crassíssimo. E espero que seja alterado. Era tudo o que queria dizer. Muito obrigado mais uma vez.
Eu é que agradeço o seu contributo para este debate, Fernando Forte. Seguimos agora até à Trofa para escutar o industrial, ou melhor, a industrial Luísa Casal. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF.
Bom dia, é um prazer estar convosco. Então, a minha opinião, concordo perfeitamente com o doutor que acabou de falar. Ele tem 100% de razão, da minha opinião, porque realmente estamos todos na mesma balança e não é possível, porque eu tenho restauração, tenho indústria e estou ligada também à parte de medicina, e acho que realmente ele tem razão quando diz que os vacinados têm que ser diferenciados dos não vacinados. Porque uma pessoa que é vacinada, que vai ao restaurante, que mostra o seu como é que eu ia dizer, o seu certificado, que é vacinado e entra, e o que não é vacinado mostra o certificado que é negativo,
mostra
e entra
o teste,
qual é a diferença? Que diferença faz? Eles têm que tomar medidas nesse sentido. As pessoas têm que ser vacinadas. Está provado que se não fôssemos vacinados, que realmente estávamos todos de um luto enorme. Portanto, nós temos que tomar medidas nesse sentido. Outra coisa que eu gostava de falar, muito rápido, que eu sei que o vosso tempo é muito curto, em relação à passagem de ano. Eu acho que estamos a cometer um erro muito crasso. Concordo com as medidas, não concordo com a parte da passagem de ano, que me perdoem as pessoas das discotecas, que realmente também têm que viver, e o governo tem que arranjar uma maneira de subsidiá-los, de qualquer forma, ajudar essas pessoas, porque vivem disso. Mas realmente, o que é que estamos à espera? Já sabemos que a seguir à passagem de ano, que os números vão subir imenso, porque na passagem de ano fazem-se loucuras. Ingenuamente, mas fazem-se. As pessoas vão beber, vão se abraçar, vai haver contacto físico, vai haver tudo. As pessoas perdem realmente o sentido do que é que está a acontecer no nosso mundo. Isto é gravíssimo. Nós estamos numa pandemia, continuamos na pandemia gravíssima, que é com menos casos ou mais casos. Nós temos que olhar também lá fora, por exemplo, a Áustria, como está. Nós, para chegarmos a subir, isto é super rápido, a descer é que custa imenso, como se costuma dizer. Portanto, eu apelava aqui realmente ao Sr. Primeiro-Ministro, à Ministra da Saúde, que tomem regras para o fim de ano. Fim de ano vai trazer umas consequências gravíssimas. E a semana que vem a seguir, acho muito bem que tomem as medidas que tomaram de encerrar de 2 a 9, mesmo para as escolas, porque não concordei com uma senhora que falou em relação às escolas que vai atrasar. Não são, eu acho que não são 2 ou 3 dias no Carnaval ou 2 ou 3 dias na Páscoa que vai afetar nem os professores nem os alunos. Eles vão recuperar. Nós temos que pensar que estamos numa pandemia, que temos que fazer esforços, sacrifícios. Eu sei que já se pediu muitos sacrifícios, mas temos que continuar, porque ninguém pediu para isto vir para o mundo. Portanto, temos que fazer esse sacrifício. Não vai lesar em nada aos alunos. Acho bem que fiquem em casa por prudência, porque esta pandemia, só se passado 8 ou 10 dias é que se evidencia, não é? O próprio Covid. Acho uma medida excelente. Se for preciso fechar restaurantes, que fechem indústrias, que fechem tudo. Mas temos que não ficar de luto novamente.
Obrigado.
Eu peço desculpa. Temos que tomar medidas para a passagem de ano. Eu acho a passagem de ano que nós vamos sofrer imenso no futuro. Que me desculpem, jovens, mas são jovens transmissíveis, nós temos que tomar essas medidas. De resto, concordo, acho que havia mais alguma coisa a fazer, mas por agora agradeço imenso ao fórum, é a minha opinião.
E obrigado por partilhar connosco a sua opinião, Luísa Casal. Fica aqui este alerta a marcar também este debate, esta reflexão que hoje fazemos. Bom dia, Nuno Nicola, é empresário, trabalha no ramo da saúde, liga-nos Lisboa. Qual é a sua opinião?
Bom dia, Manuel Cássio. Eu tenho que declarar que estou incrédulo com algumas das declarações que têm vindo a público com esta situação. Eu tenho vindo a participar nos últimos fóruns porque realmente isto está a chegar a um ponto que não dá para aguentar mais. Não há qualquer sentido.
E o que é que está a irritar tanto no Nicola?
Não há sentido nem legitimidade nas decisões deste governo. Eu começo pela parte dos testes, que já falei esta semana. Os testes testam uma proteína, não são identificadores de um vírus. Isto é bom que as pessoas metam na cabeça, que os testes não declaram que a pessoa tem coronavírus, dizem que a pessoa tem a proteína e, mais para além disso, não são capazes de identificar se a matéria que está a ser testada no nariz está viva ou está morta. Portanto, nós temos que ter muito cuidado, quando olhamos para os números que estão declarados, a ver que estamos a ter 30 mil casos. Isto é uma coisa de efeito estatístico, temos que meter na cabeça. 95% de sensibilidade significa que em cada 5 em cada 100 testes, 95 são positivos e 5 são falsos positivos. Portanto, quando isso escala para 5 milhões de testes ou de 20 milhões de testes, estamos a falar que temos 500 mil ou 1 milhão de falsos positivos. Portanto, eu posso antecipar que para a semana vamos ter cerca de 25 mil casos positivos em Portugal, que podem ser perfeitamente falsos. Portanto, o governo não compreende como é que o Infarmed, a DGS, o Ministério da Saúde, a SPMS, vão nesta conversa de aceitar que os testes sejam declarados como positivos quando há estas taxas de sensibilidade. Eles próprios redigiram a norma que aceita autotestes com 80% de sensibilidade. Isto é perfeitamente inaceitável.
Mas os testes que nos vão exigir nos restaurantes ou nos sítios onde ele é necessário não é o autoteste, são os outros testes.
Não, não é o autoteste. O autoteste é um que se as pessoas ligarem para a Saúde 24, vão declarar que estão a testar positivos e depois têm que ficar em casa durante um período de 14 dias. E, portanto, as pessoas, quando vão fazer, por exemplo, uma farmácia, vão fazer um teste profissional, ou quando vão fazer uma clínica, vão fazer um teste profissional. E esse teste profissional vai, se calhar, se der positivo, depois, eventualmente, 14 dias depois, vão ter a contraprova do PCR. Mas mesmo o PCR tem o mesmo problema, que não consegue fazer a diferenciação entre se a matéria está viva ou está morta e se a pessoa é portadora do vírus. Portanto, nós estamos aqui assim a falar, se as pessoas não tiverem sintomas, a história do assintomatismo é o maior erro desta pandemia. Nós estamos a tentar equivaler pessoas que estão saudáveis contra pessoas que estão efetivamente doentes. E a única coisa que eu gostava que fosse debatido, de facto, é que evidência é que existe que a vacinação tenha evoluído para as novas variantes. É que nós estamos a falar de dar vacina a pessoas que estão vacinadas já, por exemplo, para a versão 1 do coronavírus, do SARS-CoV-2. Mas a variante Delta, como eles chamam, que é a variante da Índia, é uma variante que não foi feita qualquer vacina. E estamos a falar de uma vacina que é eficaz contra a primeira variante, que foi a variante que foi conhecida da China, mas, entretanto, cada país vai ter o número de variantes equivalente ao número da população. Epá, e ninguém fala disto. Eu não consigo perceber. Para mim é perfeitamente incompreensível que as autoridades não deem atenção a isto e deem instruções aos governos para tomar decisões que são altamente restritivas de toda a população e que criam cisões irreparáveis nas populações. Porque em Portugal são 95%, mas, por exemplo, na Alemanha são 60-40%. Isto pode ter efeitos gravíssimos em termos sociais.
E obrigado, Nicola, por participar também nesta reflexão que hoje fazemos aqui. Paulo Lima é instrutor de condução automóvel. Escuta-nos no Porto. Qual é a sua opinião? Bom dia.
Olá, bom dia a todos. O que eu queria dizer é que, de uma forma geral, eu concordo realmente com o que os ouvintes anteriores disseram. Entretanto, há uma situação que eu não consigo compreender, que é incrível, que é o facto de nós irmos confinar durante uma semana a seguir à passagem de ano. Tudo bem, as discotecas e bares vão estar fechadas.
Deixe-me só correndo o risco de interromper o seu raciocínio, mas já interrompi. Não é, já interrompi, por isso olho, mas não é bem confinar. Semana. É o teletrabalho obrigatório, as aulas só começam a 10 de janeiro e as discotecas são encerradas. Quem não puder ficar em teletrabalho ou não conseguir, ficar com ter alguém onde colocar os filhos, aí é que não poderá ficar em casa.
Sim, exatamente, eu percebo. Só que o que eu quero dizer é o seguinte, é que permitindo que a passagem de ano seja completamente normal, estão milhões de pessoas na rua, milhões, a festejar a passagem de ano. E esses milhões de pessoas que estão na rua a festejar a passagem de ano vão ficar uma semana em casa a contaminar milhões de famílias durante uma semana. O que, na minha opinião, vai acontecer, não tomando medida nenhuma em relação à passagem de ano, é que a partir do dia 10, os hospitais, os médicos e enfermeiros vão estar com os cabelos em pé. Porque nós sabemos perfeitamente, e eu já estive num bar de discoteca, quando 95% das pessoas que lá estavam sem máscara, haviam vários espaços fechados e abertos, e eu estive num espaço aberto e estive sempre de máscara. Portanto, na passagem de ano, vai ser exatamente igual, 95% das pessoas sem máscara. Posso dizer outra coisa que é verdade, o certificado digital que eu mostrei à entrada no bar, não pediram bilhete de identidade, portanto, não pediram identificação, só certificaram o certificado digital, que podia ser meu ou de outra pessoa qualquer. O que eu digo é que, permitindo a passagem de ano com liberdade total e absoluta, isto na primeira semana não vai funcionar. Pronto, essa é a minha opinião. Acho que houve aqui um lapso da parte de quem decidiu e vamos ver no que é que dá.
E obrigado,
essa é a minha opinião.
E obrigado, Paulo Lima, por partilhar connosco a sua opinião. Vamos agora ao encontro do António Costa, diretor do EC Economia Online. Bom dia, António. Bem-vindo ao Fórum TSF. Olhando aqui para estas medidas anunciadas ontem pelo Governo, tenta aqui equilibrar a defesa da parte de saúde com o não agravar a recuperação da economia. Que te parece, António, olhando aqui para o lado económico, são medidas equilibradas e sensatas?
Muito bom dia, Manel. Enfim, eu diria que é uma espécie de menu com um mal necessário, não é? São medidas, eu apesar de tudo, sublinho, que tentam evitar a travagem das atividades económicas e, nesse sentido, a travagem da economia. Vamos lá ver, nós estamos num contexto em Portugal bastante diferente de outros países por causa do nível de vacinação, como já disseram vários ouvintes e os especialistas não se cansam de dizer. Diria que, nesta altura, com a informação que temos, os maiores riscos para a evolução económica do país decorrem de uma paragem mesmo dos principais mercados europeus, nomeadamente da Alemanha e da França, e a Alemanha está particularmente afetada pela Covid, como sabemos, e de outros mercados e de outros países internacionais com quem Portugal se relaciona. O risco, nesta altura, face às medidas anunciadas pelo Governo, como eu volto a sublinhar, são medidas contidas. E mesmo a semana de contenção, como tu muito bem sublinhavas, enfim, não é obviamente de confinamento, é de contenção, nomeadamente com o teletrabalho obrigatório, mas também é verdade que é teletrabalho obrigatório para quem pode ter teletrabalho obrigatório, e nós sabemos, há muitas indústrias, muitos setores que não podem mesmo ter teletrabalho obrigatório, que têm de estar nos seus locais de trabalho, mas eu acho que é um equilíbrio com a informação que temos hoje. Diria que é um equilíbrio, digamos, razoável para evitar uma travagem da recuperação económica que nós sabemos em Portugal está sendo mais lenta do que noutros países. Portanto, há aqui um efeito político, num parênteses rápido à tua pergunta, que me parece importante sublinhar. A pré-campanha eleitoral morreu, não é? Vamos ver, nós temos eleições no dia 30 de janeiro, temos campanha eleitoral na segunda quinzena e temos pré-campanha eleitoral na primeira quinzena. Ora, com o anúncio de teletrabalho obrigatório e de restrições, não é de esperar, seria no mínimo estranho, que a política, que os partidos estivessem na rua, em campanha, como se nada estivesse a ser feito, obrigando nomeadamente todos os trabalhadores a irem para casa em teletrabalho com caráter obrigatório. Portanto, o período para a campanha eleitoral deste ano, nestas eleições, vai ser muito marcado pelos debates. Os debates nas televisões, os debates nas rádios, seguramente também aí na TSF, vão ser particularmente importantes. Se a contenção se mantiver na semana pós-ano novo, diria que as consequências económicas serão limitadas ou marginais. O ponto é que nós temos uma incerteza, havia dois níveis de incerteza. Associado ao que nós conhecemos, temos muita incerteza sobre a evolução de medidas de confinamento, restrição, digamos, reforçadas em países relevantes da Europa, nomeadamente na Alemanha, e isso obviamente é um problema para a economia europeia e será ainda mais um problema para a economia portuguesa, porque exporta muito para a Alemanha e depende muito da Alemanha, ponto um. Ponto dois, esta dimensão de nova variante. Eu quero sublinhar que hoje mesmo, esta manhã, todas as bolsas europeias estão a cair fortemente, por várias razões, umas têm a ver, obviamente, com os resultados das empresas, mas a mais significativa, dizem os analistas, é precisamente com a incerteza em torno da nova variante sul-africana que ninguém conhece, por um lado, e ninguém sabe, e as autoridades também ainda não tiveram tempo, obviamente, para avaliar, se as vacinas que estão disponíveis no mercado são suficientes para limitar o que aparenta ser uma variante com uma capacidade de transmissão mais agressiva do que as variantes que nós conhecemos até agora. Nós vemos, por exemplo, enfim, como eu dizia, uma semana não será absolutamente crítico e, apesar de tudo, época pré-natalícia. e natalícia, sobretudo, e depois entre o Natal e o Ano Novo, em Portugal, no turismo é muito feito, com uma exceção, que é Madeira, é muito feito com turismo interno. Nós sabemos isso. E, portanto, mesmo as medidas de exigência que se colocam a partir de agora, a partir de 1 de dezembro, às companhias de aviação para exigirem testes a quem viaja para Portugal, enfim, não teriam ou não terão o mesmo impacto do que seria se esta medida fosse tomada em pleno agosto, em pleno período alto de férias. Terá um impacto? Terá. Será marginal se ficarmos pelo dia 10? Acho que o risco económico para Portugal e para a Europa tem a ver, sobretudo, com o que se passa noutros países onde o nível de vacinação não está aos mesmos níveis e com esta, perdão, com esta dimensão que foi sublinhada há pouco, que tem a ver com esta nova variante. Vamos ver. Há aqui um discurso que eu acho que o governo conseguiu manter, mesmo para terminar, Manuel, que é difícil dizerem-nos que a vacinação e que a imunidade do grupo se atingiria. Já percebemos que não é imunidade do grupo no sentido em que estamos mais protegidos da doença grave, mas não evitamos o contágio. Mas é difícil convencerem-nos a fazer uma terceira dose de vacina se em cima destas duas doses fechassem a economia ou fechassem as atividades e fizessem medidas de restrição, mesmo nas escolas, que é um tema, enfim, como sabemos, também vão ficar fechadas até o dia 10. Se isto se prolongar, há aqui um tema de explicação política, ainda por cima em cima de campanha eleitoral, que não é de menos, que é, afinal, para que é que precisamos de vacinas, se em cima de vacinas e de uma terceira dose, que tem que acelerar, senão, afinal, não servirá para nada. Não é?
Isso não é preciso ser adivinho para dizer que certamente voltaremos a debater estas questões e responder a algumas das dúvidas, e tudo depende também da evolução da doença. Obrigado, António Costa, por nos ajudares nesta reflexão. Retomaremos o debate a seguir ao Noticiário das 11.
Vamos amanhã com 9 minutos, vamos retomar o Fórum TSF, edição de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
Tomamos aqui este debate onde perguntamos aos nossos ouvintes como é que avaliam o plano ontem anunciado pelo Governo para travar o avanço da Covid. São medidas equilibradas para acautelar a saúde, ter também em conta a educação e sem prejudicar muito a economia? E compreendem a exigência de mostrarmos um teste negativo para podermos entrar em alguns espaços, por exemplo, para irmos a um lar, para irmos visitar alguém num estabelecimento de saúde, para irmos a um espetáculo sem lugares marcados ou para irmos a um recinto esportivo e, claro, para irmos a discotecas e bares. E como é que olha para esta medida, esta semana da contenção em janeiro, semana de contenção de contactos, 2 a 9 de janeiro, onde há teletrabalho obrigatório, as aulas, o recomeço das aulas fica adiado para 10 de janeiro e as discotecas são encerradas. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, podem participar de voz ou no debate online. O José António Saraiva participa no debate online e escreve que a maioria do povo já não acredita nas vacinas. E acrescenta, eu próprio não tenho intenção de levar a terceira dose. Tenho um estabelecimento e se for pedir testes a todos, mais vale fechar já a porta e inscrever no RSI. José Nunes considera que é o plano necessário, adequado e equilibrado e cujas medidas se mostram pertinentes para acautelar a evolução descontrolada da doença. Mas agora pedir aqui ajuda ao Dr. Tiago Correia, especialista em saúde pública internacional, que nos tem ao longo deste período da pandemia a ajudar aqui a analisar esta questão, pedir aqui ajuda. Dr. Tiago Correia, tendo em conta o estado da evolução da doença, parece-lhe que as medidas anunciadas ontem podem ter um efeito positivo? Vão no bom sentido?
Manuela Cássio, muito bom dia. Uma vez mais, muito obrigado pelo convite. Eu acho que a pergunta que me coloca é exatamente a pergunta, se a evolução da doença justifica as medidas. E isto é algo que ainda tem sido de difícil percepção por parte das pessoas. Uma coisa é a infecção e outra coisa é a doença. E estas duas entidades, graças à vacinação, estão ou ganharam uma certa descoincidência. Ora bem, no passado nós sabíamos que à medida que a infecção aumentava, os internamentos e os óbitos seguiam uma curva muito semelhante de crescimento exponencial. Com a vacinação e os países mais vacinados, nos quais Portugal se destaca claramente, isso não é inteiramente verdade. Isso é o que nós sabemos hoje, mas não sabemos o que é que vai acontecer daqui a uma, duas, três, quatro semanas ou seja, se esta não correspondência entre infecção e doença se vai permanecer ou não. Só temos algumas pistas, e as pistas, por exemplo, tenho referido isto várias vezes, podem ser encontradas em países como Inglaterra e Dinamarca, que tiveram um aumento do crescimento, tiveram um crescimento das infecções antes de Portugal, têm níveis de vacinação semelhantes a Portugal, e o que se verificou é um aumento inequívoco de internamentos e de óbitos, mas depois que estabilizaram. Portanto, a doença estabilizou mesmo com o aumento da infecção. Ninguém sabe, volto a dizer, se é este o padrão que vai acontecer em Portugal. Portanto, não há uma clareza que neste momento haja um descontrole da doença. E esta reflexão inicial é necessária para avaliar as medidas que foram anunciadas.
Já agora, não há evidência de um descontrole da doença e há ou não evidência de um descontrole da infecção?
Manuel Acácio, há um descontrole da infecção, há um crescimento exponencial da infecção, mas não nos preocupa a infecção se a infecção não provocar um descontrole da doença. É isto que a vacinação nos trouxe. E, portanto, estarmos hoje, continuarmos hoje, depois de termos 87% da população vacinada, se formos pensar apenas na população elegível para a vacinação, estamos nos 96%, 97%. Daqueles que deviam ter tomado a vacina, só 3% é que não tomaram a vacina. Estar a fazer a discussão olhando para a infecção e não refletindo sobre a sobrecarga do sistema de saúde é um erro. Porque quando nós estamos a apelar em regimes democráticos às restrições de liberdades individuais, elas têm que estar devidamente fundamentadas. E estavam fundamentadas quando nós percebíamos que um descontrolo da infecção levava a um descontrolo da doença e a um descontrolo da morte, provocando um colapso dos sistemas de saúde. É este o fundamento político que em regimes democráticos nós temos para restringir liberdades individuais. Eu sublinho, eu não estou a dizer que isto não vai acontecer no futuro. O que eu lhe estou a dizer é que ninguém lhe pode dar essa resposta neste momento. E, portanto, é preciso termos alguma ponderação, alguma expectativa, alguma serenidade para perceber o que é que está a acontecer noutros países com níveis de vacinação iguais aos nossos. Não me interessa o que está a acontecer na Áustria, que tem uma vacinação muito mais baixa do que em Portugal. E, portanto, é importante é que as pessoas percebam. Eu falei num termo, numa expressão que utilizei, que continuo a utilizar, que é a expressão do ioiô, em que podemos ter que ir mais para baixo ou mais para cima, e os nossos comportamentos adequam-se em função disso. E houve uma grande incapacidade de perceber esta ideia. E isso aconteceu com o processo de vacinação. Se bem se recorda, em junho, julho, agosto, setembro e mesmo outubro, o que nos disseram foi que iríamos caminhar para a libertação total e as restrições iam sendo levantadas à medida que a vacinação ia aumentando. Mas nunca ninguém nos disse quais eram os critérios que nos poderiam fazer levar a recuar e a ter que reintroduzir algumas medidas. Portanto, foi-nos apresentado um caminho de sentido único e não nos foi dito que nós poderíamos ter, em algum momento, ter que voltar para trás e quais eram os critérios objetivos que nos levariam a ter que recuar algum tipo de medidas. E sublinho que, por exemplo, em Inglaterra, com todos os problemas da gestão política da pandemia, o primeiro-ministro inglês, na altura em que começa a falar também na libertação, diz isto pode ser reversível. E nós não tivemos essa mensagem tão clara. E agora o que nós temos que fazer é um trabalho nesta fase agora que temos algum desconforto com este aumento de infecção, percebemos que está a haver algum aumento de mortes, um aumento gradual também de cuidados intensivos, ainda sem nos causar grande preocupação, mas temos um trabalho acrescido de ter que voltar a recentrar as pessoas na mensagem de que alguma coisa pode precisar de ser feita. Portanto, aqui, antes de eu conseguir avaliar as medidas, há aqui dois problemas. É um problema termos que perder tempo a dizer às pessoas novamente, afinal, a vacinação não resolve todos os problemas. Agora recordo-me que outra questão, outro erro de comunicação foi falar na imunidade de grupo. Uma coisa que sempre recusei fazer, porque não poderíamos, não sabíamos se isso ia acontecer ou se não ia acontecer.
E com a variante Delta, muito menos?
E mesmo sem a variante Delta, Manuel Acácio, é um vírus novo. Nós só podemos perceber as coisas depois de elas acontecerem. Isto não é, ninguém tem uma bola de cristal e não podemos pensar noutros coronavírus e não tem o comportamento deste, do ponto de vista da transmissibilidade, da infecciosidade, da doença que causa. Portanto, é diferente. E, portanto, ninguém pode dizer com exatidão isto, não é propriamente chegarmos à lotaria para ver quem é que acerta. E, portanto, estas mensagens foram passadas e agora obrigamos a um trabalho de recentrar a população numa mensagem que é preciso cautela. Bom, e isso só por si já vai... Certamente algumas pessoas, alguns setores já vão estar muito desconfortáveis com isso, porque aderiram à vacinação com a convicção plena de que isso ia resolver o problema. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, as medidas, e estamos agora perante um agravamento das medidas, volto a dizer, sem a mensagem ontem foi, temos menos mortes em Portugal do que a Europa, os cuidados intensivos estão longe ainda da sobrecarga, em todo o caso temos que reforçar as medidas de contenção. E isto é contraditório para as pessoas. Falta esta clareza da mensagem, ou das duas uma. Ou a situação da infecção não está a provocar pressão sobre os sistemas de saúde, e se isso é verdade, não precisamos de medidas adicionais neste momento, ou então os decisores políticos têm na sua posse informação de que, a prazo, se continuarmos com este crescimento de casos, vamos atingir uma pressão sobre o sistema de saúde, comprometer a resposta aos doentes de Covid e aos doentes não Covid. E aí sim é preciso um reforço das medidas. Mas nós não sabemos qual é esta previsão. E esta previsão era fundamental para legitimar perante as pessoas que estão cansadas, desconfiadas, que não percebem bem uma mensagem errática, para que elas percebam para que é que estão a contribuir. E, portanto, eu sublinho. Restrições de liberdades individuais só são fundamentadas quando está em causa o funcionamento, o regular funcionamento de instituições que são fundamentais para a segurança, para a educação, para o nosso bem-estar. E com a Covid nós percebemos que isto era verdade no passado. Em relação ao presente, não temos inteira certeza. Dito tudo isto, como é que eu olho para as medidas?
Já agora, deixe-me só, antes de irmos às medidas, já agora é aproveitando a sua reflexão, porque é importante aqui para este debate que hoje fazemos. Estamos um pouco a tomar medidas, permite-me aqui a expressão, não é nada médica, mas enfim, mais vale prevenir que remediar, e jogamos aqui um bocadinho à defesa para ver se resolvemos isto, se evitamos um avanço exponencial das infecções?
Mas é que nós estamos com um aumento exponencial das infecções. A curva das infecções está com um comportamento exponencial.
Ou melhor, com um aumento exponencial da doença, era o termo certo.
Mas é que neste momento nós não estamos com um aumento exponencial da doença, Manuela Cássio. Neste momento não estamos, e a grande questão é essa. Eu não lhe posso dizer se vamos estar ou se não vamos estar. É por isso que os decisores, quando falam numa alteração das medidas, se há um agravamento das medidas, têm que dizer qual é a previsão que têm sobre o agravamento da doença. Ou não há agravamento da doença e aí estas medidas são tomadas antes de tempo, ou há um previsível agravamento da doença que vai colocar em causa a resposta do sistema de saúde e isso tem que levar a um agravamento das medidas. Mas nós não temos essa resposta em cima da mesa. Porque aquilo que nos foi dito foi o sistema de saúde ainda vai responder. E tem respondido e ainda há espaço para responder. Foi isto que nos foi dito ontem. E é esta contradição que dificulta a percepção das pessoas sobre a adesão àquilo que lhes é pedido.
E fica clara essa análise, que é muito importante para esta reflexão que fazemos aqui no Fórum TSF. E a seguir, antes de eu interromper, olhar para estas medidas.
É assim, as medidas são, grosso modo, quatro grandes medidas. A primeira é o reforço da vacinação. E isso é a condição essencial para, lá está, que não haja uma correspondência entre infecção e doença. É esta, a vacinação é o meio que nós temos neste momento para garantir que o vírus vá circulando, vá disseminando e que não vá provocando doença e mesmo que haja transmissão entre as pessoas. E, portanto, o reforço da vacinação é o nosso ponto central. E devo sublinhar que o governo português tem feito um trabalho enorme, muito invisível, para adquirir vacinas, armazenar vacinas, distribuir vacinas e administrar vacinas. E, portanto, esquecemos disso, mas é que se não houvesse nada disto ou alguma destas coisas falhasse, estávamos com um grande problema que não temos. E, portanto, há aqui um trabalho invisível de vacinas e de vacinação que é fundamental e que Portugal tem sido exemplar, os decisores políticos, os decisores técnicos e a população que adere. E, portanto, aliás, Manuela Cássio, se nós pensarmos no exemplo da vacinação, nós percebemos que a população adere. A população adere àquilo que lhes é pedido, desde que percebam e desde que tenham confiança sobre aquilo que lhes está a ser pedido. Portanto, a vacinação é o nosso caso paradigmático, porque as pessoas se sintonizam com a mensagem política quando sentem que ela é consistente, verdadeira, que é desinteressada e, portanto, está provado esse conceito. Mas pronto, primeiro aspecto é o reforço desta vacinação, que é a condição essencial para que a doença não se agrave nas próximas semanas. O segundo aspecto são as recomendações gerais, que a meu ver são muito importantes, que é as pessoas irem realizando autotestes, sobretudo antes de encontros familiares. E, portanto, é uma forma de segurança, ou seja, cada um de nós deve ter a percepção que se retira a máscara e está em contacto com pessoas mais vulneráveis, familiares, amigos, nós podemos estar a transmitir o vírus de uma forma involuntária. Portanto, os autotestes estão disponíveis. Esquecemos um pouco deles nesta fase em que estivemos menos mal na pandemia, mas são uma forma de cada um de nós também exercer a sua consciência cívica e se vá distante se tiver sintomas ou então, eventualmente, se quiser ter contacto com pessoas mais vulneráveis. E isto acrescenta, lá está, é um comportamento que é cívico, que é voluntário, mas que nos ajuda muito a monitorizar a incidência e, sobretudo, evitar que as pessoas que podem adoecer, que adoeçam. A recomendação de teletrabalho também me parece adequada. O terceiro nível de medidas é então, aquilo foi o agravamento para o nível da calamidade, que entra em vigor a dia 1 de dezembro, com a obrigatoriedade da utilização das máscaras em espaços fechados, os certificados digitais e os testes obrigatórios. Assim, eu aqui tenho algumas, eu tenho uma concordância genérica, eventualmente tenho algumas dúvidas, nomeadamente os certificados digitais, não consigo perceber a utilidade dos certificados digitais quando temos a população praticamente toda vacinada. Porque se a população está praticamente toda vacinada, o certificado de vacinação acaba por ser pouco relevante, direi eu. Mas já agora, em relação a isto, agora é importante que estamos a falar no reforço da vacinação e nada foi dito sobre isso. Era se os certificados vão agora ser atualizados, ou seja, se as pessoas que devem levar a dose de reforço, se não levarem a dose de reforço, se os seus certificados ficam inativos, percebe? E, portanto, essa questão é que era pertinente. Há uma discussão na Europa, na proposta pela Comissão Europeia, que os certificados passam a ter uma validade de 9 meses, e ao final dos 6 primeiros meses, as pessoas que são elegíveis para o reforço da vacinação, se não levarem a dose de reforço, então os seus certificados ficam inativos. E, portanto, se isso acontecer, os certificados voltam a ser um instrumento eficaz, porque nós estamos agora com o reforço da vacinação. Portanto, é importante clarificar como é que os certificados agora também vão funcionar para perceber a adequação desta medida, nomeadamente nos espaços em que é necessário os certificados. Os testes obrigatórios nos lares e nos estabelecimentos de saúde parece-me que é uma medida preventiva pertinente, necessária, para proteger as pessoas mais vulneráveis, e nós sabemos que são essas as pessoas que mais morrem com Covid. Sobretudo nas fronteiras. Eu ontem pareceu-me excessivo. Digo ontem, mas hoje já não me parece excessivo. Ontem parecia-me excessivo porque a recomendação no espaço europeu é o pedido do certificado de vacinação, ou seja, a pessoa entra no país com um certificado de vacinação e depois dentro do país vai-se movimentando nos vários espaços, e os vários espaços têm as suas próprias restrições de máscara, de teste, de certificado, por aí fora. E, portanto, não me fez sentido a obrigatoriedade de teste na entrada das fronteiras. Fazia-me sentido a obrigatoriedade da apresentação do certificado de vacinação. Mas hoje já temos uma informação nova neste debate. Não sei se o Governo a tinha já ontem ou não, não faço ideia, e a questão desta variante de preocupação agora que foi recentemente descoberta na África do Sul. E nós sabemos que são as variantes que podem comprometer todo o esforço que é feito para a imunização da população e para a segurança da população. Portanto, nós estamos a ver uma resposta muito forte de vários países e, portanto, nesta fase nós sabemos que os testes, sobretudo os testes de PCR, são essenciais para a sequenciação genómica, para percebermos qual é a variante que está em cada país. E, portanto, os testes, neste momento, perante esta realidade, parecem uma medida prudente. Sublinhar a situação da Madeira. Parece-me altamente incoerente a Madeira que se antecipa na vacinação pediátrica, antes mesmo da Agência Europeia do Medicamento ter dado a aprovação, e depois, relativamente a esta variante que foi descoberta na África do Sul e que é uma forte comunidade madeirense na África do Sul e fortes ligações familiares, económicas, históricas, que nada ainda tenha sido dito sobre as ligações aéreas com a África do Sul e, portanto, a questão dos testes nas fronteiras faz-me sentido.
Obrigado, Dr. Tiago Correia, pelo importante contributo que nos deu aqui no Fórum TSF, ajudando-nos nesta reflexão, colocando aqui mais dados e mais pontos de reflexão em cima da mesa. Peço aos nossos ouvintes que estão em linha um pouco mais de paciência, porque tenho mesmo de ir neste momento ao encontro a Dr. Emma Paulino, Presidente da Associação Nacional de Farmácias, porque há aqui também uma questão que importa esclarecer. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Das medidas ontem anunciadas pelo Governo, algumas delas implicam que tínhamos de apresentar um teste negativo para podermos aceder a alguns serviços de diversão, ou para irmos a um lar, ou para irmos visitar alguém que está internado no hospital. Temos, doutora Emma Paulino, as nossas farmácias preparadas e com capacidade de resposta para o previsível aumento de pessoas a querer fazer testes?
Bom dia mais uma vez. As farmácias estão preparadas e estão disponíveis. Nós temos mais de 630 farmácias que estão registadas junto do Infarmed para disponibilizar testes gratuitos à população e, à parte dessas farmácias, temos a acrescentar também 3 centenas, 4 centenas de farmácias que também disponibilizam testes de forma gratuita às populações ao abrigo dos protocolos que existem em vários municípios, nomeadamente o município de Lisboa e também na região autónoma da Madeira e na região autónoma dos Açores. Portanto, as farmácias estão preparadas, estão disponíveis. Claro que sempre que existem alterações em termos das necessidades de apresentação de teste negativo, podem ocorrer picos de procura, E que as farmácias tenham de se adaptar, no sentido de poderem mobilizar, por um lado, as infraestruturas, porque neste momento decorre também a campanha de vacinação contra a gripe, e, portanto, normalmente o espaço que é utilizado para os dois serviços pode ser comum e pode ser necessário reservar determinados horários para um e outro serviço. E temos também a questão da mobilização dos recursos humanos, o que também nesta altura também é dificultado pelo facto da evolução da epidemia também condicionar e poder significar que alguns dos colaboradores das farmácias também possam ter de se ausentar das suas funções e, portanto, colocar as equipas das farmácias sob uma maior pressão do ponto de vista do serviço que disponibilizam à população. Portanto, em circunstâncias normais, e eu diria que, novamente, para fazer parte da solução, as farmácias estão a organizar-se, estão a aderir, aquelas que têm efetivamente condições humanas e de infraestruturas. Claro que determinados picos ou se efetivamente se começarem a observar muitas baixas de pessoal nas farmácias comunitárias decorrente da evolução pandémica, pode condicionar um pouco o acesso, e daí que sugerimos sempre que as pessoas atempadamente, e caso estejam a programar uma visita a um familiar, por exemplo, institucionalizado, ou que tenham um determinado evento, que efetivamente agendem o teste com antecedência para termos a certeza que conseguimos dar resposta.
Para não roubar muito tempo, estava só a saber, e há testes suficientes no mercado? Aí não há problema.
Existem testes suficientes no mercado. Até agora temos tido alguns reportes de situações transitórias de maior dificuldade de acesso. Houve efetivamente um pico de acesso já na semana passada, quando foram reintroduzidas as medidas relacionadas com a comparticipação dos testes. Nessa altura é natural que as farmácias tenham ido aos seus fornecedores para adquirir testes para realizar agora durante as próximas semanas, e soubemos que transitoriamente houve alguma dificuldade de acesso. Mas aquilo que temos acompanhado indicia que rapidamente os estoques vão sendo repostos e que, portanto, num dia poderão não estar disponíveis, mas estarão disponíveis no dia seguinte. É uma questão de gestão também de inventário dos próprios estoques de testes, mas neste momento não podemos dizer, até porque não temos isso sinalizado, que haja uma ruptura ao nível dos testes.
Obrigado pelos esclarecimentos, nos deixa a doutora Emma Paulina, presidente da Associação Nacional de Farmácias. Farmácias preparadas para responder ao previsível aumento da procura por parte dos cidadãos, uma vez que, das medidas anunciadas ontem pelo Governo, implica que, para termos acesso a alguns serviços, precisaremos de apresentar um teste negativo. Peço desculpa à nossa ouvinte Isabel Lopes, empresária que nos liga da Amadora, por este longo minuto de espera. Bom dia, qual é a sua opinião, Isabel Lopes?
Muito obrigada, bom dia. Falou-se já aqui de que, pronto, não se sabe, é realmente difícil perceber porque é que existem certificados de vacinação e estão a pedir também os testes, para que é que eles servem. E por isso, eu vou pedir às pessoas que, por favor, abram um bocadinho as suas mentes, não fiquem condicionadas por um determinado padrão. Eu não vou afirmar nada. Eu só vou dar perguntas para as pessoas pensarem. Nós, mais do que nunca, precisamos de pensar por nós próprios. E começo com duas perguntas ao doutor Manuel Acácio, porque, de facto, que é para cá está, pois não, começar, eu não quero dizer nada que depois me diga que eu não estou correta. Vim a perguntar, e isto tem tudo a ver. O Fórum Económico Mundial tem uma frase que é já muito conhecida, que foi dada por Klaus Schwab, que diz, em 2030, nada terá e será feliz. Confirma?
Eu não confirmo, mas a questão hoje não é em debate, não é essa.
Eu sei,
mas o debate não é esse, Isabel Lopes. Esse é um debate que já fizemos aqui várias vezes e em que a Isabel também participou.
Está a ser condicionada para estes certificados. Ouça, por favor, eu tenho liberdade para falar ou não tenho?
Doutor Manuel, que a liberdade se rechece no tema que debatemos aqui.
Eu não estou a desviar-me, porque é aqui que, ouça, nós...
Mas hoje o que debateu, Isabel Lopes, o que nós debatemos hoje aqui concretamente é as medidas do governo vão no sentido certo? São exageradas?
Não vão, porque estão exatamente... A humanidade está a ser condicionada para aceitar a não ser propriedade nem de si próprio, nem do seu próprio corpo, porque não, o que está a acontecer com este certificado é que as pessoas não têm direitos sobre o seu próprio corpo. Quando as pessoas estão a ser quase, não, ainda não estão a ser obrigadas, mas estão a ser condicionadas e pressionadas. Eu sei imensas pessoas que não queriam ser vacinadas e porque tiveram que ir ser vacinadas ou porque não conseguem trabalhar ou porque não conseguem fazer o que precisam de fazer. Isto é ditadura pura. E a outra pergunta que eu faço é, e também tem a ver, porque é que moralmente está certo uma sociedade sacrificar a saúde das crianças para proteger os adultos, que é o que está a acontecer com as vacinas. É moral? Porque a questão é, nós em 1957 tivemos as mulheres grávidas, foi-lhes dada talidomida. Só 5 anos mais tarde se viu dos efeitos gravíssimos nos seus fetos, ficaram sem braços. 5 anos depois, como é que as pessoas podem vir para as televisões e para os rádios dizer que é segura esta vacina para crianças e para os adultos, quando temos situações em que só anos mais tarde se viu as consequências? Outro ponto, eu não sei se realmente é verdade, porque eu não estou no Japão. No Japão as hospitalizações desceram assim a pique quase para nada desde 1 de setembro e os fact-checkers vêm dizer que não, mas eu peço às pessoas que vejam por si próprias em relação à ivermectina o que se diz, e quando há fuma a fogo, muitos sites estão a dizer que eles estão a usar a ivermectina. Eu não sei se é verdade ou não. O que eu sei é que há muitos relatos, já vieram mesmo médicos cá portugueses a dizer que a ivermectina cura a COVID, que se dos casos da Covid-19. Porquê que a ivermectina não está a ser estudada?
Hoje, Isabel Lopes, é certo que as coisas acabam por estar todas relacionadas, mas temos que disputar aqui o debate, senão quando queremos falar de tudo, depois não falamos nada. Mas a Isabel Lopes teve aqui a sua opinião e já nos deu a sua opinião sobre o tema hoje do Fórum. E agradeço-lhe por isso estas medidas tomadas pelo Governo. E a Isabel Lopes considera que não fazem sentido. Obrigado por partilhar connosco a sua opinião. Mas agora encontro-me de Jorge Ascensão, Presidente da Confederação Nacional de Associações de Pais. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF, Jorge Ascensão. Como é que a Associação de Pais olha para estas medidas do Governo, concretamente no que vos diz diretamente a respeito? As crianças só voltam à escola no dia 10 e durante este período alguns dos pais e das mães, claro, terão de ficar em casa com os filhos a dar apoio, se eles tiverem menos de 12 anos. Como é que olham para esta dupla medida anunciada pelo Governo?
Bom dia, Manuela Cássio. A primeira coisa que quero dizer é que, e bom dia aos ouvintes, as escolas têm provado que são locais seguros, portanto não são um problema. Embora estas medidas até podem fazer sentido como prevenção, sabemos que no período Natal e do Ano Novo há ainda muito mais cruzamento de famílias que estão distantes, que vêm alguns imigrantes, etc. E, portanto, há aqui sempre uma maior probabilidade de algum contágio e, portanto, parece-nos, ou conseguimos entender, este tipo de medidas no sentido de manter esta bolha, vamos chamar assim, destes convívios mais familiares e poder dar aqui algum tempo de incubação até da própria doença e evitar que haja mais contágios, nomeadamente também nas escolas. Elas fazem sentido, ou poderão fazer sentido nesta perspectiva, considerando que não são só as escolas, há todo um conjunto de medidas com esta perspectiva de prevenção dos contágios. Portanto, obviamente, compete-nos aceitar, estando a acompanhar toda esta situação e percebendo, portanto, conseguimos acompanhar e de alguma forma, concordar com este prolongamento, nessa perspectiva também de não encerrar as escolas. Não queremos que elas encerrem, como aconteceu no passado, isto teve efeitos muito nefastos para todas as crianças e para os jovens e até para as próprias famílias. E, portanto, há aqui um prolongamento um pouco das férias, que depois, mais para a frente, poderão ser compensados na perspectiva de ganharmos algum tempo, ou pelo menos minimizarmos a perda de tempo, para aqueles que são os objetivos que estabelecemos no início do ano. Agora, ficamos aqui ainda a aguardar com a concretização daquilo que é a compensação para que as famílias possam acompanhar. Nós organizamos, quem tem filhos nas escolas organiza toda a sua vida profissional do ano e até familiar em função do calendário letivo. E, portanto, isto altera-se, com essas medidas altera-se. Mas é preciso que o governo tente, de forma global, em medidas que possam apoiar as famílias, porque o teletrabalho não é para todas, provavelmente nem é para a maioria. E nós temos que pensar naqueles que trabalham nos transportes, nos supermercados, na saúde, na proteção civil e outras profissões essenciais que não crescerão. E, portanto, esperamos que haja medidas, como houve no passado, escolas de referência, onde nós possamos ir trabalhar tranquilamente, sabendo que os nossos filhos estão bem. Portanto, compreendemos que possa ser positivo, se quisermos, ou necessária este prolongamento das férias, mas obviamente que é preciso pensar depois de uma forma global e que haja medidas que compensem e que permitam às famílias poder prosseguir também as suas vidas, particularmente aqueles que estão em profissões de serviços essenciais que não poderão deixar de ir trabalhar.
Obrigado, Jorge Ascensão. Análise do Presidente da Confederação Nacional de Associações de Pais. Analisa a medida anunciada ontem pelo Governo, aqui em dois ângulos. As crianças vão ficar em casa mais uma semana, só regressam às aulas dia 10. E o Governo anunciou ontem, através da Ministra do Trabalho e Segurança e Solidariedade Social, que serão reativados os apoios Covid às famílias, que aos pais e mães que precisarem de ficar em casa com os filhos menores de 12 anos. Bom dia, Marina Lourença, é advogada, Liga-nos do Porto. Peço-lhe também desculpa pelos longos minutos que está à espera para partilhar connosco a sua opinião.
Ora, esse é um prazer. Eu digo desde já que os parabéns ao programa, porque gosto muito de ouvir e ouço muitas vezes, e nunca me deu para participar, mas desta vez sinto-me um bocadinho na obrigação de dizer alguma coisa, porque acho que é importante chamar
então
a atenção para certas situações.
Esta estreia no Fórum.
Muito obrigada, muito obrigada. É um prazer. Devo dizer que concordo desde já logo com a primeira intervenção da jornalista, suponho que era Inês Cardoso.
Inês Cardoso é a diretora do JN.
Exatamente. Gostei muito de ouvir. Gostei muito de ouvir também o Dr. Tiago Correia. Subscrevo quase praticamente na totalidade do que ele disse, portanto não queria estar a repetir muito. E o que eu gostava de chamar a atenção principalmente, e por isso é que eu quis intervir, é pelo seguinte: muitas vezes estamos sempre a ouvir na comunicação social, não é aqui o caso propriamente, mas na televisão e em todo lado, a parte dos números e que está a aumentar e que temos muita pessoa contagiada e muitas pessoas positivas, e passamos o tempo todo nisto e as pessoas desistem de estar a ver e a ouvir e depois ignoram o que se passa à volta. Eu acho que o importante é chamar a atenção das pessoas, informá-las e sensibilizá-las. As pessoas não são crianças. O povo português é inteligente. Se o informarmos, se o sensibilizarmos para as situações, levamos as coisas melhor. É importante que as pessoas saibam que é preciso confiar na ciência. A ciência, andamos nisto há muitos anos, a vacinação em Portugal tem sido sempre muito útil e tem-nos ajudado muito. É preciso confiar nas vacinas, até certo ponto, obviamente. A história das crianças, das mais pequeninas, se calhar é preciso pensar duas vezes, porque de facto é preciso pensar neles primeiro do que nos outros e se calhar vamos ver primeiro se é mesmo necessário ou não. Mas se as pessoas estiverem por dentro da situação, sabem que têm que ter cuidado com elas e com os outros. E os outros significa também a família deles. Às vezes os outros não são os que estão longe, são os que estão perto. Portanto, há que ter cuidado, usar as máscaras, ir higienizando sempre que possível, mas sem exageros. Porque se nós estamos vacinados, se a maioria da população portuguesa está vacinada, se a vacina protege de doença grave, protege de uma série de problemas, temos que descontrair um bocadinho, acalmar. Vamos sensibilizar as pessoas para que tenham cuidado, continuem a usar as máscaras, mas por vontade, não por obrigação. Porque se as pessoas se sentem obrigadas e se ouvem o tempo todo a dizer as partes negativas, desistem de pensar, de querer tomar vacinas, de fazer o que quer que seja. É inútil, é contraproducente. Vamos sensibilizar as pessoas de que sim, não custa nada, vamos continuar a usar a máscara enquanto isto não melhorar um bocado mais, vamos ter cuidado com os nossos e com os outros, mas há certas medidas que não podem exagerar. A primeira coisa que temos que pensar é, se estamos agora protegidos, se é preciso reforçar alguma coisa, não são as medidas de contenção, é o Sistema Nacional de Saúde, é reforçar, é pôr mais médicos, é pôr mais enfermeiros. Eu sei que o dinheiro falta, mas se calhar nesta altura tira-se no outro lado e põe-se no Sistema Nacional de Saúde, aumentam-se os espaços nos hospitais, mas para todos, não é só para os de Covid, porque afinal acabam por falecer mais pessoas, se calhar, com o resto. Eu nunca vejo ninguém, quando está com gripe, ir para casa e não ir trabalhar, que se calhar até era inteligente usarem máscara e terem mais cuidado. Mas vamos capacitar os hospitais, vamos reforçar com médicos, com enfermeiros e pensar em convencer as pessoas de que se têm a vacina, continuem a ter cuidado, se acham que vão para sítios, para festas, para grupos familiares, então façam se calhar o teste, é boa ideia, é inteligente, escusam de ir contagiar, porque nunca se sabe. Em princípio não vai acontecer nada de grave, a pessoa durante uma semana fica em casa, mas pode acontecer. E portanto também ninguém quer ser responsável por criar um grande mal-estar ou uma morte na família ou em alguém conhecido ou noutro qualquer.
E obrigado, Marina Lourenço, pela participação e pela sua estreia aqui no Fórum TSF. Testemunho e opinião desta nossa ouvinte, advogada, que nos liga do Porto. Bom dia, Jorge Pisco, lidera a Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas. Olhando para estas medidas ontem anunciadas pelo Governo, peço-lhe assim uma primeira análise. Vão no sentido certo? O Governo estará aqui a conseguir equilibrar a questão da saúde, que tem aqui uma questão, um peso essencial, mas sem prejudicar muitas empresas?
Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia ao Fórum. Muito obrigado pelo vosso convite. Uma primeira leitura que nós fizemos às medidas ontem tomadas vão no sentido de uma certa apreensão relativamente a estas medidas. E isto vem na sequência de uma reunião que nós fizemos faz hoje, precisamente, uma semana, em que reunimos 4 dezenas de associações empresariais para fazermos uma reflexão sobre a atual conjuntura económica, os reflexos e os desafios para as pequenas e médias empresas. E que dessa reunião resultava a incerteza quanto ao futuro, nomeadamente quanto ao regresso de futuras restrições, quando as empresas ainda não conseguiram retomar a atividade normal. Bem, estas medidas que ontem foram apresentadas, eu digo, e nós dizemos a apreensão, porque elas vêm em sequência de um aprofundamento dos efeitos negativos que se vinham a sentir. E o que é que vai surgir novamente? E que já havia sintomas relativamente a isto, nomeadamente em alguns setores, nomeadamente a restauração, nomeadamente a hotelaria. Vai levar a uma certa retração dos clientes em setores que já foram muito penalizados e que vão continuar a ser. Ou seja, agora, nomeadamente, a cultura, os eventos, o turismo. E isto ainda se irá agravar mais no início então do próximo ano, com aquela semana de paragem. Eu tenho já agora dar-vos nota aqui de um aspecto que, da reunião que tivemos, que surgiu, que é, nós temos neste momento já creches que fecharam, provenientes da pandemia. Temos, para além disto, a par de dados que vêm para cima diariamente, da falta dos aumentos do custo das matérias-primas, dos aumentos do custo dos materiais, tudo um set de questões que preocupam as micro, pequenas e médias empresas, mas que são situações que nos preocupam no dia-a-dia. E que estas medidas, nomeadamente, vão novamente levar a que, no caso concreto da restauração, a questão da fiscalização no acesso aos restaurantes vai responsabilizar novamente os agentes económicos por essa fiscalização. Isto já anteriormente criou aqui situações muito complicadas e que não ajudam em nada. Já são, a situação já é complicada no dia-a-dia destes empresários, depois ainda estarem, se traz ou não traz o certificado, ou se tem teste ou não tem teste, porque se foi ou não foi vacinado. Isto são alguns exemplos de situações que nós nos temos apercebido e que temos vivido e que nos chegam diariamente à Confederação e que a nós nos trazem grandes apreensões em termos presentes e para o futuro também.
E obrigado por partilhar connosco a visão da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas. São sempre aquelas que têm, por vezes, mais dificuldades em lidar com estas medidas. Ficam aqui claras as apreensões de Luís Pisco, Presidente da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas. O próximo ouvinte também é empresário. Liga-nos de Vila do Conde. Bom dia, Nuno Monteiro. Qual é a sua opinião?
Bom dia, Manuela Cássio, bom dia ao Fórum. Olha, respondendo diretamente a uma das vossas questões, eu ia responder à questão da dupla certificação. Olha, isso é a prova que a vacina vale o que vale, que é zero. Porque, na realidade, as pessoas estão vacinadas, mas agora têm que se testar. Não é? E o que é que nós tivemos
aqui
no fórum?
Há coisas diferentes na vacina, Nuno Monteiro, e peço desculpa por estar a interromper o seu raciocínio. Um é a capacidade de nos contagiarmos uns aos outros, o outro é a possibilidade de ficarmos muito doentes e, consequentemente, de podermos morrer dessa doença.
Se não é caso, desculpa, a pessoa vai ter um acesso a um restaurante, é disto que estamos a falar, das medidas. Portanto, a pessoa vai a um restaurante, estamos a falar se a pessoa vai morrer ou não, vai a um restaurante. E tem uma vacina, mas afinal de contas tem que apresentar um teste, isto é factual. Portanto, isso vale, e nem vou comentar, isto cada um tira as conclusões acerca da vacina, ponto. Agora, eu estive a ouvir o fórum com muita atenção, e o que é que nós tivemos no fórum? Uma avalanche de ouvintes ressabiados. Mas é o que é de esperar. Porquê? Porque a maior parte das pessoas, eu não conheço ninguém, eu posso dizer que conheço muita gente, não conheço ninguém que tenha tomado a vacina por questões de saúde. Toda a gente que eu conheço ou tomou a vacina porque precisa ir ao restaurante, precisa de viajar, precisa de trabalhar, etc. E essas pessoas tomaram a vacina contra a vontade, como é lógico, e agora, com as medidas de ontem, sentiram-se defraudadas e estão ressabiadas. E vão-se vingar em quem? Nas pessoas que não se deixaram contagiar por esta fraude, que são as pessoas que não tomaram a vacina. E, portanto, depois há pessoas a falar de coisas estapafúrdias. Por exemplo, houve um ouvinte que falou do bilhete de cidadão. Eu gostaria de explicar a essa pessoa que nem as autoridades policiais me podem pedir um bilhete de identificação sem uma razão válida. Quanto mais um indivíduo de um restaurante qualquer. Portanto, as pessoas estão a começar a ficar alucinadas, esquecendo-se que existem leis, isto é um país do Estado de Direito, com uma Constituição e com leis em vigor. Portanto, as pessoas esqueceram por completamente as leis. Mas o que eu tenho a dizer a estas pessoas todas ressabiadas é que não é de agora que eles foram defraudados. Eles foram defraudados ainda há 3 meses atrás. O almirante falava em imunidade de grupo. Portanto, isto não é uma coisa, faz-se pensar que isto foi uma coisa que se falou há anos. Não, isto foi falado há meses. Imunidade de grupo. E passado um mês ou dois, já não há imunidade de grupo. Foram defraudadas. Foram defraudadas quando disseram que os alunos vacinar jovens para regressar a ter uma vida normal na escola. Aliás, está-se a falar disso novamente para os 5 e 11 anos, as pessoas que abram os olhos. Portanto, para ter um ano escolar normal e logo no primeiro dia tiveram que pôr máscara e tudo exatamente igual. Está-se a falar, aliás, em adiar o segundo período. Quer dizer, não foram defraudados nessa altura, as pessoas é que não abriram os olhos e agora estão chateadas com aquelas pessoas que não se têm deixado levar por esta fraude, percebe? E portanto, é isso que eu tenho para dizer. Acerca dos números, deixa-me só dizer uma coisa. Acerca dos números, toda a gente fala, vocês também falam da eficácia da vacina, fazem comparações da Europa, e repara, mas esses números não nos dão os números. Toda a gente fala que isto é uma crise dos não vacinados, por exemplo. Que vacinaram as crianças na escola. Então, não era normal nós sabemos quantos alunos foram infectados e quais deles são vacinados e quantos deles não são vacinados. Não
fica aqui a pergunta do José Lopes. Já por diversas vezes nos fóruns que temos feito sobre relacionados com a Covid têm sido colocadas várias questões. Há dados que não temos, que não nos são fornecidos e que faria sentido termos. Mas agora eu encontro o diretor-geral da EasyJet, Portugal, de Lisboa. O diretor José Lopes, bem-vindo ao Fórum TSF. Imagino que queira falar daquela medida de apertar as medidas restritivas que afeta as companhias aéreas.
Bom dia, Manuel Cássio. Agradeço podermos participar no fórum. E o nosso comentário a este tema, e um pouco em linha daquilo que já mencionei ontem, é que esta decisão do governo português de obrigar passageiros vacinados a serem testados é completamente contraproducente. Passa a ideia de que não há diferença entre vacinados e não vacinados, e nós temos que ser proativos, fazer uma discriminação positiva, por forma a continuar a fazer este trabalho enorme que especialmente as companhias aéreas toda a Europa têm feito de estimular a vacinação por toda a Europa. Esta mensagem, inclusivamente, é má para estimular as pessoas a tomarem uma terceira dose de reforço da vacina aqui em Portugal. Achamos que esta medida de obrigar passageiros vacinados a apresentarem testes à chegada é desnecessária e, além disso, vai contra a recomendação da própria Comissão Europeia para que os Estados-membros tenham uma abordagem harmonizada e evitam tomada de medidas ad hoc, país a país, e que devam sempre permitir, dentro da Europa, a movimentação, sem qualquer tipo de restrições, de passageiros completamente vacinados. Esta decisão é uma restrição que vai ter um impacto muito negativo na procura. Vai levar, sem dúvida, muitos passageiros a cancelar as suas viagens para Portugal neste período. Esta manhã já se notou uma inversão da procura, que até agora era positiva e passou a ser negativa. E a medida vai deitar por terra uma base de confiança que tem vindo a ser criada pela indústria da aviação e que tem desempenhado um papel enorme, como eu disse, em estimular esta vacinação por toda a Europa, e vai criar um impacto muito negativo na retoma do turismo.
Já agora, permitam-me, porque nos deu aí um dado que é importante também em termos informativos. Já estão a sentir um recuo nas reservas, nas marcações?
Claro, porque este tipo de restrições tem automaticamente um impacto negativo na procura. Estamos a falar de testes que são caros. Ainda não existe sequer a aclaração que se vai ser teste PCR ou se apenas teste antigênio. Os testes PCR, por exemplo, em muitos casos têm um custo superior à viagem de avião. E, portanto, tem automaticamente, já para não falar de ser um entrave e, portanto, uma complicação adicional à movimentação das pessoas. Quando em outros países, em todos os outros países da União Europeia, em todos os destinos da União Europeia, que são utilizados também para esta pausa, por assim dizer, que as pessoas fazem Natal Ano Novo, mesmo aqui ao lado em Espanha, este tipo de discriminação existe positiva. Os passageiros vacinados são, em toda a Europa, tratados de forma diferente. E Portugal decidiu ir além da recomendação comunitária e criar uma norma diferente que é completamente contraproducente. É um tiro dado no setor do turismo em Portugal. É péssimo para a economia portuguesa. Eu relembro que a importância do turismo em Portugal representa perto de 20% do nosso PIB. E o período de Natal, Ano Novo, é um dos picos anuais da indústria do turismo em Portugal. E nós estamos a tomar uma medida, possivelmente influenciada pela proximidade das eleições, que não tem qualquer tipo de sentido e é contraproducente e péssima para o nosso país. Relativamente às acusações que o Primeiro-Ministro fez sobre as companhias de aviação, elas são completamente injustas. O Governo devia, pelo contrário, agradecer às companhias aéreas por estarem, desde o início desta pandemia, a substituir o Estado no controle da documentação sem qualquer tipo de contrapartida, a passar a mensagem, especialmente relativamente a Portugal, lá fora, por toda a Europa, que Portugal é um destino seguro, que as pessoas devem confiar que viajar de avião é seguro e que viajar para o nosso país é seguro. E em vez de ajudar e nos levar por todo o trabalho que temos vindo a fazer, substituindo, como eu disse, a uma obrigação do Estado, que é fazer este controle de documentação que está relacionada com a saúde pública, decidiu transformar as companhias aéreas num bode expiatório e atacá-las de forma completamente injusta.
Agradeço ao Diretor-Geral. Temos mesmo de terminar, José Lopes. Agradeço muito o seu contributo. Testemunho deste nosso ouvinte, José de Lisboa, José Lopes, Diretor-Geral da EasyJet Portugal. Deixando-nos também aqui uma informação importante. O setor da aviação já começou a sentir o efeito negativo das medidas anunciadas ontem, com algumas desmarcações e redução de reservas.